aqui toda vez. A gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero.
Da rádio, hein, Itapuã. Faltando 24 minutos para as 6 da tarde. Gustavo Lima, embaixador, desejo imortal. Vou dar mais um giro aqui para saber como é que tá o trânsito.
Itapuã FM. No trânsito.
Mais uma vez, chega aí Lucas Barbosa, o homem mais bem informado sobre o trânsito de Salvador. Fala comigo, garoto.
Santoso, já não tá fácil andar por dentro de Lauro de Freitas, mas tem dica no oferecimento. Nariz entupido, garganta doendo, dor no ouvido. O Inoa tem atendimento de emergência especializado de segunda a sábado e feriados. Emergência Inoa, 3270-8000. Agora ao seu alcance. Os dois sentidos da Estrada do Coco, Sandroso, apresentam pontos de lentidão agora. Quem faz o percurso pela Estrada do Cie via Metropolitana anda com mais liberdade entre Salvador e Abrantes. O trânsito está pesado também para você que sai da Cidade Baixa e vai para o Acesso Norte. Na Bonocô tem lentidão na saída do Vale do Ogunjá. Quem pega a Via Expressa enfrenta congestionamento na chegada à Ladeira do Cabula. Nariz entupido, garganta doendo, dor no ouvido. O Inoa tem atendimento de emergência especializado de segunda a sábado e feriados. Emergência Inoa, 3270-8000. Agora ao seu alcance. Contigo, Sandroso.
Valeu, Lucas. A qualquer momento você está de volta trazendo mais informações pra gente, mas já já o trânsito vai dar aquela melhorada, né? Então nada de estresse, para tudo aí, pelo amor de Deus. E só ouve, sinta a energia positiva da Super Itapuã. Faltando 23 minutos agora para as 6.
Eu sentia assim, tempo que eu era apenas um garoto, nem sabia o certo que ia ser de mim. Passava o dia ouvindo sorriso maroto. A vida mudou, o tempo passou. Que a gente ficou por um fio. Oh, oh, oh. Graças a Deus o nosso amor foi forte. Não desistiu, não desistiu. Desde o primeiro sorriso que você me deu, eu sou seu. Enquanto houver batimento nesse peito meu, eu sou seu. Mesmo se o mundo acabar, eu vou estar lá. Fecha os olhos e lembra que um garoto, nem sabia
sempre é o certo que a gente vê. Passava o dia ouvindo sorriso maroto. A vida mudou, o tempo passou, mas a gente não. Eu ainda sinto frio na barriga, aperto no coração. Lembro da fase que a gente ficou por um fio. Graças a Deus o nosso amor foi forte. Não desistiu, não desisti.
Propósito, senhoras e senhores, mesmo se o mundo acaba, ou melhor, mesmo se o mundo acabar, na real, né? O nome da música que você curte aqui no nosso Para Tudo, até às 6 da tarde, só as melhores músicas pra você, faltando agora 20 minutos para as 6 da tarde. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar aquela trilha de muito garbo e elegância, essa aqui, ó. E toda vez que você ouve essa música, você entende que tá no ar o seu túnel do tempo aqui na Itapuã FM. E hoje nós vamos viajar até o ano de 1986 para relembrar uma das baladas mais marcantes, românticas e sofisticadas de toda a década de 80. Estamos falando de um dos maiores fenômenos norte-americanos do pop rock mundial, com o mega clássico I Will Be Over You. A música quase tomou, inclusive, um rumo totalmente diferente. Tudo isso porque o guitarrista da banda escreveu a faixa em parceria com o renomado compositor. A ideia inicial da gravadora era que elas fizessem uma canção, que eles fizessem, aliás, uma canção sob encomenda para um dos maiores cantores espanhóis mais famosos de todos os tempos, que você sabe de quem eu tô falando, que é o Julio Iglesias, né? Os compositores então acharam que a música não combinava muito com o estilo dele e resolveram mudar o arranjo, e o próprio grupo acabou gravando a canção para nós. Essa sorte. Então faz o seguinte, ó. Ligue a sua máquina e viaje com a gente no túnel do tempo aqui na Itapuã FM. Curta Tokyo, I Will Be Over You. Aumente o volume e vem com a gente.
No túnel do tempo, Itapuã FM.
Na sua Itapuã, agora 5h42. Oxe, o nome da rádio é Itapuã.
Itapuã.
There are no guarantees. There are no alibis. That's how our love must be. Don't ask why. Remember in times gone by, promises we once made. What are the reasons why nothing stays the same?
So
difícil ter que entender. Dói demais, é melhor assim. Às vezes deixar ir embora é um começo e não fim. Você vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você mora ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te despejar. Talvez você me esqueça amanhã beijando. Talvez eu só te esqueça aos 80 anos. Talvez a gente volte daqui uma semana. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se ama.
Itapuã.
É difícil ter que entender. Dói demais, é melhor assim. Às vezes deixar ir embora é um começo e não um fim. Você vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você mora ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te despejar. Talvez você me esqueça amanhã beijando. Talvez eu só te esqueça aos 80 anos. Talvez a gente volte daqui uma semana. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se ama.
Da rádio é Itapuã, faltando 12 minutos para as 6 da tarde. Música da Eduarda, que tá lá na calçada. Eduarda, você pediu, a gente tocou, tá vendo? No finalzinho aí, no apagar das luzes. Marcelo Fernandes ouvindo a gente lá no Resgate, um abraço para você, querido. E também a Cristiane Gomes no Saboeiro, junto com Roberto Almeida, lá no Alto do Cabrito. Todo mundo conectado, todo mundo ligado na melhor programação do seu fim de tarde, início de noite.
A Itapuã FM é apaixonada por você.
Ai, gente, eu sou apaixonada pela Itapuã FM.
E agora, sorteia um super presente. E ligue, se foi você quem faturou.
Vamos lá, se você mandou mensagem pra gente no 982-589750, você corre um sério risco de faturar um presentaço aqui com a gente. Saindo aqui, atenção, a caixa de som, mais uma camisa personalizada da Itapuã FM, do Bahia ou do Vitória, no caso desta pessoa, deste rapaz. Ele é torcedor do Vitória. Ele não tem um bom gosto pro time, mas tem um bom gosto pra ouvir rádio, né? Então tá faturando. Quem tá levando pra casa é o Wagner Coutos Barros Júnior. Alô, Wagner, um abraço pra você, garotinho. Ele que mora aí no bairro da Liberdade, torcedor do Vitória, faturando uma caixa de som, mais uma camisa personalizada da Itapuã FM do Vitória. Valeu, querido! E saindo também aqui um par de convites pro Sem Tirar de Dentro no próximo dia 8 de agosto, saindo para Altamira Almeida de Queiroz, ela que mora aí no Alto da Terezinha. Altamira, sua linda! Você faturou o presente, o seu par de convites pra curtir no próximo dia 8. Clecinha, Silvano Salles, Unha Pintada e muito mais. Lembrando, hein, todo mundo aí, ó, 48 horas para dar uma passada aqui no nosso estúdio para garantir o presente de verdade, levar para casa e ficar super feliz, hein?
Continue ligado.
Ligado.
Já já tem mais sorteios aqui na Itapuã FM.
A rádio que mais dá prêmios.
Bom, se você ligou, participou, mandou mensagens, mas não ganhou, não fica triste não. A qualquer momento tem mais presentaço aqui na sua Itapuã. Tá bom? Nada de tristeza, né? O Sandro não ganhei hoje. Sorte tem quem acredita nela. Não ganhou hoje, mas amanhã com certeza você vai ganhar, tá bom? Basta você acreditar. Nosso Para Tudo vai ficando por aqui pra estar de volta amanhã a partir das 4 horas da tarde, no oferecimento de Rede Forte. Supermercado Forte, o mercado do seu bairro sempre perto de você. E Softcomp, especialista em radiocomunicação para eventos, empresas e operações industriais. Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta. Vem aí Vitória Alves e toda a equipe trazendo para você o Bem News, segunda edição, para você se manter sempre muito bem informado com as principais informações da Bahia, do Brasil e do mundo, beleza? E é claro que conta com a sua participação também através do WhatsApp, tá bom? Beijo para todo mundo, uma ótima quarta-feira, juízo, se for beber não dirija, tá bom? Que a gente quer você sempre bem para estar colado aqui com a gente. Para todo mundo, Bom finalzinho de tarde, bom início de noite e até amanhã. Tchau, tchau, gente!
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã, agora 5h51.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu, é Itapuã ea, é Itapuã.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Da Copa,
Arena Futebol
Itapuã.
Reinaldo Oliveira.
Outro confronto valendo vaga nas quartas de final foi Suíça e Colômbia. A Suíça, que conseguiu chegar às oitavas depois de bater a Argélia na fase 16avos. Suíça, do atacante Embolô. Do outro lado, a Colômbia, de Luiz Dias, Richard Rios, John Arias do Palmeiras e muitos outros atletas que brilham na Europa. A Colômbia que queria espantar o fantasma das oitavas de final, onde foi eliminado na Copa de 2018 diante da Inglaterra. Jogo de poucas emoções e com muitos erros de finalização. Resultado final 0-0 no tempo normal. Na prorrogação, o jogo continuou sem muita emoção e acabou indo para os pênaltis. Nos pênaltis, a Colômbia perdeu duas cobranças e a Suíça apenas uma. Resultado 4-3 para a Suíça. Seleção da Suíça que vai pegar a Argentina nas quartas de final, buscando eliminar uma das candidatas ao título e seguir fazendo história.
Copa do Mundo 2026. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudade.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia e que festa boa pede saudade. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo! Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, e concorra à sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Oxi, é portal Esfera no Rádio.
A melhor tecnologia em rádio comunicador está na Softcomp. Conecte sua equipe com eficiência e segurança. Soluções para condomínios, eventos, obras e outros serviços. Trabalhamos com venda, locação e assistência técnica para todas as demandas. Precisou de rádio comunicador? Softcomp. 71-4009-8800.
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Acorda, meu povo! De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Cabelinho. Oferecimento: tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato.
É uma festa!
Tem gente que aguenta 1 hora. Tem gente que aguenta 2 horas. Quero ver se você aguenta a noite toda.
É sentinela dentro.
Dia 8 de agosto,
preciso
no
Ed. Preciso dizer.
Uma noite de arrocha com Clecinha, Unha Pintada, Silvano Salles, Devinho e Neto Brito.
Bora beber no chifre hoje, Salvador!
Atenção, 11 de julho tem virada de lote.
O time da LBV entra em campo.
Faça um gol
para vencer a fome.
Faça um gol
por quem precisa agora.
Faça um gol
por um futuro melhor.
www.mixmateus.org.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
O Arena Futebol Itapuã FM é pura emoção na Copa 2026.
Arena Futebol Itapuã.
Nossa seleção Itapuã FM está montada. Na defesa, tem os comentaristas. No meio de campo, os narradores. Pela ponta esquerda e ponta direita, os repórteres. E no ataque da nossa seleção, tem Saudali.
Saudali.
Patrocinando todo o conteúdo da Copa do Mundo aqui.
Itapuã FM.
Anote aí, todos os dias, das 20 às 22 horas, nosso time entra em campo com análise completa das partidas, escalações, arbitragem, artilharia, classificação, polêmicas e muito mais. Copa do Mundo 2026, Arena Futebol Itapuã, oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali!
O futebol aqui tem mais emoção. Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras,
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 4 horas da tarde. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15 horas, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 3 da tarde, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje. No Atacarejo.
Coxa de frango Seara, o quilo, 10,90. Sobrecoxa de frango Naturalis, o quilo, 10,90. Margarina Quali 500 gramas, 8,99. Calabresa Perdigão, 1 quilo, 21,90. Molho de tomate Stella Duro, 300 gramas, 99 centavos. Espaguete Pilar, 400 gramas, 1,79. Papel higiênico Max Pure, leve 12, pague 11, 14,49. Coca-Cola, 1 litro, 6,49. Limpador UOL, 500 ml, 3,98.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Thank you.
essa. 6:01 em Salvador, para tudo Itapuã FM, o programa que acabou de passar aqui no comando de Sandro. E agora a gente começa o nosso B News agora, segunda edição. Vamos até as 7:00 com muita notícia, informação. Aliás, o pau tá quebrando e o circo também, né? Na verdade não é o pau quebrando, porque o pau quebra todos os dias. Mas o circo pegando fogo, assim, que coisa feia. Os políticos, a atitude do tal deputado estadual aqui da Bahia, infelizmente baiano, porque isso me dá uma vergonha gigantesca, independente do partido. Mas um deputado, né, num cargo como esse, um parlamentar, que precisa respeitar a liturgia, aliás, né, respeitar o processo das coisas, a democracia também, porque afinal de contas, graças a Deus, ainda vivemos em uma. E aí ele vai até uma cidade, se eu não me engano, Itabuna. Deputado Leandro de Jesus, do PL Bahia, ele vai numa cidade e ele arranca uma placa colocada pelo governo estadual, governo do PT, independente de diferenças políticas. Quem é o senhor, deputado? O crime de vandalismo existe. Você não tem nenhuma autoridade em relação a isso, nem, ninguém tem, nem o próprio governador, que com certeza colocou a placa ali, né? Foi inaugurar, fazer, sei lá, que zorra, não sei nem qual a obra, né, que a gente tá discutindo qual é o conteúdo, porque o que me importa é falar de um deputado estadual, um cara que tem, a gente entende, né, tem conhecimento das leis, inclusive, não é um leigo qualquer, ou ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, circo, né, botar um nariz de palhaço e cumprir o papel dele de palhaço, manipulando, inclusive, a população como se fosse aquele ato heróico de vandalismo. Ninguém tem esse poder. Ainda que você discorde, que você ache uma palhaçada, que você ache que foi, sei lá, massa de manobra, enganação, ele fala muito disso, que foi uma fake news, que não entregou obra nenhuma, e por isso eu vou arrancar essa placa daqui. Meu Deus do céu, e filma tudo como se fosse de fato um ato heróico. Se fosse um deputado do PT fazendo isso com a obra entregue por exemplo, o prefeito Bruno Reis, que é do União Brasil, ou algo ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, teríamos que criticar igual. Porque a gente está falando de crime. E aqui a gente não pode fazer seletividade, nem distinguir se é um advogado, se é um pedreiro, se é um motorista de aplicativo, se é taxista, se é médico, psicólogo, deputado. Aliás, a lei é igual para todos, pelo menos eu estudei isso e eu me lembro que era algo desse sentido. Não sei se mudou. Deveria ser. Então, vandalismo no Código Penal brasileiro é crime. Está lá, escrito bonitinho. E o que o senhor deputado Leandro de Jesus foi crime. A gente tem esse vídeo aí. Não tem? Não sei se é o vídeo do deputado cometendo ali o vandalismo e agindo como o herói da população baiana. E logo em seguida, a repercussão que isso tomou. Inclusive, eu fui atrás da assessoria de Ivana Bastos, deputada Ivana Bastos, que é presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, para saber um pronunciamento da senhora Ivana Bastos. A gente ainda não tem. São 6:05, isso aconteceu bem mais cedo, desde as 9:00 que a gente fala sobre isso no B-News. Ainda não tem um pronunciamento da deputada Ivana Bastos, porque eu realmente gostaria de saber. É uma dúvida genuína, é uma pergunta verdadeira minha. Isso não é quebra de decoro, por exemplo? A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa da Bahia não deve avaliar, não deve entrar no assunto? Um deputado tem esse direito? Ou por ser deputado ele pode cometer crimes de vandalismo? Só para eu entender e a gente ficar todo mundo na mesma página. Até porque é o meu papel informar o povo, né? E que o povo entenda também o que tá acontecendo. Vamos botar aí o Vidal pra gente explicar tudo e começar o programa daquele jeito.
Obra não entregue, inauguração fake, mentirosa. A gente vem aqui para mostrar que é fake news e a gente arranca a placa. Aqui está uma inauguração, 3 de julho agora de 2026, aqui em Itabuna. E aí é o trecho Itabuna Ilhéus, mostra lá. Itabuna Ilhéus. Os caras vieram aqui na maior cara de pau, né, Chico? A maior cara de pau. Fizeram a inauguração, fizeram festa, tá aqui. Olha o nome aqui, Jerônimo Rodrigues, tá? Tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é a realidade lá em cima. Um viaduto que não chega a lugar nenhum. Vamos lá ver.
A inauguração é fake.
Tá aqui, ó. Mostra lá. Então, imagina que quem vem de lá, se chegar até aqui, tá bloqueado.
E tem mais aqui, ó.
Tá bloqueado. Ali, acesso bloqueado. Imagina que você venha de lá, tá? O cara inaugurou, tá? O governador inaugurou. Agora imagina que você vem de lá e você quer ir pra lá, né, Chico? Quem vem de lá, Chico, vem de onde?
Quem vem de
lá, vem de Ilhéus, tá? Indo pra onde, Chico?
Para
aí, Itabuna. E o cara veio aqui e inaugurou. Aí imagina você vem andando. Bora, rapaz, corre aí. Bora, bora, Chico.
Bora.
Bora, Chico. Bora, Chico. Olha lá. Vamos lá, vamos mostrar. E aí, tá aqui. Como bem a gente falou e mostrou, a obra enganosa tá aqui. Cadê o resto da passagem? Cadê o resto do viaduto? Se o povo acreditasse nessa inauguração e viesse aqui, simplesmente ia cair, Chico.
Se o carro passar lá, cai aqui.
Se passa lá, se acreditar no Jerônimo, você vai cair exatamente no fundo do poço, que é onde o PT leva a Bahia como um todo. Eu vou arrancar essa placa aqui, que é para poder quem passar aqui não ser enganado. É quando você terminar, de fato, a zorra da obra, seu incompetente. Aí você vem aqui e bota outra placa, rapaz. Vamos lá, vamos arrancar isso aqui. Placa. Entendeu? Ô Jerônimo, eu tô arrancando essa placa aqui que você veio colocar aqui, uma placa mentirosa. E aí quando você de fato terminar a zorra do viaduto ali, que realmente...
Chegando aqui na Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, para tratar de assuntos de interesse da nossa cidade. E sobretudo do vandalismo que foi praticado pelo deputado Leandro de Jesus contra o povo do sul da Bahia, principalmente o povo de Itabuna, de Ilhéus, nesse ato irresponsável. Gente que não conhece a realidade. Uma conquista de muitos anos nessa nova BA 649, que foi entregue a primeira etapa, da entrada de Itabuna pela 415, 2,5 km, e da ponte à nossa orla da Beira Rio, com quase 5 quilômetros da Rua do Prado. Essa forma irresponsável, politizando uma ação de benefício direto da população na mobilidade, trafegabilidade, em ação direta que atende o nosso povo. Na condição de prefeito, estou repudiando esse momento e esse ato.
BNews agora.
Pois é, que circo. 6:09, 6:09 em Salvador, Bahia, Brasil. Bom, a atualização é que o deputado Leandro de Jesus, o deputado bolsonarista Leandro de Jesus, pode virar alvo do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Esse foi meu questionamento agora há pouco. Eu acabei de receber essa atualização. Depois de arrancar a placa que marcava a inauguração do sistema viário da BA 649, conhecida como Rodovia Gabriela, que liga as cidades de Itabuna e Ilhéus, na região sul da Bahia. A medida foi tomada pelo líder do governo na Alba, Rosenberg Pinto. Através das redes sociais, o deputado afirmou que a atitude de Leandro de Jesus, seu colega, não condiz com o parlamento, classificando o episódio como lamentável. Bom, a gente segue acompanhando esse e outros casos. Tem mais notícias também pra gente falar, inclusive notícias do trânsito agora em Salvador. Volta às aulas, aquele trânsito gostoso. Aliás, pela manhã tá daquele jeito. 6:30 da manhã já tá o caos tomando conta da cidade de Salvador, e a gente precisa dar uma respirada para não começar o dia já aos nervos. 6:10, já a gente tem entrevista importante, viu? Estou importante, e vocês também, recebendo aqui no estúdio da Itapuã FM do BNews agora, a psicóloga Sheina Vasconcelos. Vamos colocar o povo para falar primeiro no nosso WhatsApp, 719-9654-2750, porque já a gente vai para nossa entrevista com muitas dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Você, se quiser participar também, a gente vai ter aqui uma entrevista mais voltada, por exemplo, a paz com crianças autistas, com crianças com TEA, né? Mas a gente vai falar também sobre tudo, psicologia abrange aí um... diversidade de assuntos. Então, sinta-se à vontade para participar, mandar seu áudio para a doutora Sheina Vasconcelos, psicóloga aqui com a gente hoje, psicanalista, aliás, com a gente hoje aqui. 6:11, 719-9654-2750. Vamos lá.
Boa noite, Vitória, Benil. Sobre essa onda aí do deputado aí que tirou a plaquinha, cara, é realmente, tipo assim, pela lei, né, pelo certo mesmo, o rigidez não ia ter feito isso, mas é uma pouca vergonha o que esses políticos fazem aí, pô, ano eleitoral. É uma pouca vergonha sair inaugurando um monte de obra inacabada aí para pintar de bacana com o povo. Foi assim com a obra de Lula lá, de uma obra de transposição lá que tá inacabada, Jerônimo inaugurando ponte que tá inacabada. Pô, velho, sabe, tipo assim, essas coisas devia ter mais rigor no eleitoral, porque os caras saem fazendo maquiagem em tudo que é lugar, até batendo estaca lá na ilha lá pra dizer que a ponte já começou, pelo amor de Deus, pô. Nada contra a esquerda e direita, mas esses políticos também é muita sacanagem deles. Acha que o povo é besta. E aí dá brecha pra esse deputado aí lacrar com tudo isso aí. Mas esse é o país que tudo pode, né? Tudo pode, menos o pobre.
É, Vitória, onde vamos parar, viu? Com a tremenda falta de respeito desses caras. É, depois de Bolsonaro, essa é a realidade. E eu espero que tenha eleitores dele que estejam ouvindo meu áudio e pare e pense e dê um Google na mente depois dele. A política se torna uma política violenta, né? A gente não pode vestir uma camisa vermelha. Os deputados dele chegam, quer invadir, quer acontecer, são tudo valentão, cheio de segurança. Vocês veem os vídeos na internet, né? É, chega agora, é placas. Onde vamos parar com isso, velho? Né? Onde vamos parar? Tá difícil, viu, Vitória? Se nos grupos mais você não pode ser mais ser petista, porque tiram dos grupos. Hoje mesmo teve um que me tirou. E olha que eu não falo de respeito com ninguém, brinco, na boa. Me tirou do grupo. Perguntei, não. Me tirou, porque era petista. Difícil, viu? Tá muito difícil, Vitória.
Boa noite, querida Vitória Alves. Colírio nos olhos do cego. Jackson Carvalho aqui de Simões Filho, na sintonia. Rapaz, de quem é a responsabilidade ali, aquele ordenamento na feira de São João aqui, aquele verdadeiro caos ali, pela misericórdia. E outra coisa, o que é que tá ocorrendo com esses busões de Salvador? Que demora, que superlotação, é o metrô, meu pai do céu. Chama essa atenção aí, turma querida. Obrigado pelo espaço.
Boa noite, bancada do Benilz. Aqui quem fala é Edson, mais uma vez aí, ó. Uma viatura, os caras atravessaram a viatura aqui no final de linha, sem motivo algum, não tem dirigência, não tem ocorrência de nada. A viatura parada na contramão numa via que não passa ninguém, tá causando um congestionamento desde a Boa Vista de Brotas para entrar pro João Velho até aqui no final de linha. Pessoas precisando sair para trabalhar, idosos querendo ter que soltar para ir andando para casa. Isso tem cabimento, abuso de poder, Fabão.
Você está no B News agora, na sua Itapuã FM.
Vitória Alves!
6 horas e 14 minutos em Salvador. 6:14, você continua participando. Pois é, é muita onda, já diziam por aí, é muita onda macuxi. Ave Maria, a gente falando de política local, mas tem uma série também de notícias pra gente falar, notícias nacionais e ainda, né, repercutindo aí. Veio uma pesquisa agora eleitoral entre Lula e Flávio Bolsonaro, porque são os dois cabeças das eleições. Não adianta, né, no meu ver, uma terceira via, esse desejo da população por uma terceira via, quase que utópica, porque tem terceira via, tem outros nomes, por exemplo, na direita, como Romeu Zema, como Caiado, enfim, o próprio Renan Santos, do partido Missão, criado pelo MBL, mas o foco é Flávio Bolsonaro na direita e na esquerda, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então não há o que se falar, na minha opinião, em terceira via. E aí saiu mais uma pesquisa, a gente vai falar dela também daqui a pouquinho, dessas eleições de 2026, entre Flávio Bolsonaro e Lula. Há uma disputa, obviamente, dura ali entre os dois. E aí nessas pesquisas, um aparece mais à frente, o outro reduz da pesquisa anterior. Mas é muito um comparativo quase que precoce ainda, né? Julho, é óbvio que no piscar de olhos, outubro chega, mas ainda tem muita água para rolar. Nos últimos dias, a gente falou aqui do escândalo do Banco Master envolvendo o senador baiano, do PT, Jax Wagner, que é um braço direito do presidente Lula. Então, até então, a gente falava sobre o filme de Jair Bolsonaro, Dark Horse, as declarações de Flávio Bolsonaro, né? E ligação ali com Daniel Vorkari, o Banco Master. Vira tudo e vem para Jax Wagner, o braço direito do atual presidente Lula. Como tudo isso nos mostra que julho ainda é precoce para se falar em decisão, em quem vai ganhar, em quem vai se eleger ou reeleger, no caso de Lula, né? Tudo pode acontecer ainda. Tem muita água para rolar. e muita gente envolvida em escândalos como o do Banco Master e do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Vamos botar ainda o povo para falar no 719-9654-2750, principalmente se tiver atualizações do trânsito, porque você que está nos ouvindo aqui na Itapuã FM precisa saber como é que está o caos em Salvador nesse exato momento. 6h16.
Boa noite, Vi. Boa noite, Lore. Aqui é Rosane de Itapuã. Menina, a situação tá um breu, viu? Ali na paralela, perto de onde era antigo extra, tudo escuro. Dá até medo a gente ficar ali no ponto esperando o ônibus de noite. Fique com Deus aí, menina. Sou fã de vocês. Beijo.
Boa noite, Triunfo Alves, Lorena, bancada aí da B News. Eu falo é Pablo da Federação aqui. Mais uma vez aqui nas entregas aqui. Na correria, ontem até vi você aí, Fábio Gomes, a Lorena lá no estacionamento. Forte abraço aí, uma boa noite para todos.
Noite. Eu não acho errado não, ele fazer isso não. Tá certo. Se o negócio não for nem inaugurado, tá metade da ponte lá. Tem que arrancar mesmo, só fazer inauguração quando tiver. Fez um ciclo, deu meio mundo de gente, meio mundo de coisa para inaugurar e não teve inauguração de nada. E tem a ponte da sola pela metade. Tá certo ele mesmo, tem que arrancar mesmo.
Tá aí, obrigada pelas participações. Você continua aqui com a gente ligadinho na Itapuã FM. Rafaela Calil hoje trouxe o assunto que dominou a imprensa baiana de um médico ortopedista aqui de Salvador. Isso aconteceu numa consulta na unidade de emergência de Pirajá. Um médico ortopedista de 49 anos, denunciado por importunação sexual durante a consulta numa paciente mulher de 18 anos. Rafaela Calil nos conta mais sobre isso. Inclusive, tem uma entrevista do nosso querido, competentíssimo apresentador aqui do BNews Agora, primeira edição, às 6 horas da manhã, Fábio Gomes. Foi ele que foi conversar com essa menina de 18 anos e entender o que foi que aconteceu dentro dessa consulta. Vamos colocar a matéria.
Um médico ortopedista de 49 anos foi acusado de importunação sexual por uma paciente durante um atendimento aqui na unidade de emergência de Pirajá. Esse caso aconteceu na última terça-feira, dia 7, e foi registrado pelas guarnições da Polícia Militar através do Centro Integrado de Comunicações por volta das 9h40 da noite. Segundo apurado pelas equipes do BNews, o relato da vítima conta que durante a avaliação médica, o médico plantonista iria avaliar a região da sua lombar. Durante essa avaliação, pediu que ela retirasse as roupas.
Ele levantou da cadeira, trancou a porta, uma coisa que ele não tinha feito em atendimento nenhum comigo, e falou que não era para ter vergonha do médico, porque ele estava ali para atender, para me ajudar. Depois disso, ele pediu para eu folgar um pouco a calça. Eu tirei somente o botão, porque era o suficiente para ele analisar as minhas costas. Se eu tirasse mais que isso, seria um pouco mais além. Só que o próprio pediu para ficar de costas para ele. Quando eu fiquei, ele colocou a mão no meu zíper e baixou até o final. Depois disso, ele baixou um pouco minha calça, pediu para segurar no joelho. Quando eu segurei no joelho, ele foi se aproximando de mim. Nessa que ele se aproximou, ele pediu para eu baixar mais um pouco, segurando na minha canela, e ele me puxou pela cintura, fazendo com que encostasse nas partes íntimas dele.
Segundo esse relato, quando ela percebeu essa situação, pediu que o atendimento fosse interrompido e acionou as autoridades policiais. Ainda no atendimento dessa ocorrência, o médico também foi ouvido pela polícia e nesse depoimento ele informou, contestou as alegações da vítima, disse que não haveria possibilidade de ter acontecido essa situação, que o consultório estava com a porta fechada, mas não trancado. Depois de serem ouvidos, apesar do relato desse médico, ele foi conduzido para a central de flagrantes, depois para a Casa da Mulher Brasileira. Logo após, foi conduzido para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, a DEAM, onde o caso foi registrado e segue em investigação. A Polícia Civil informou que o médico foi autuado, preso em flagrante por importunação sexual, está custodiado e segue à disposição do Poder Judiciário. Em nota, a Diretoria da Unidade de Emergência de Pirajá informou que houve a condução de um profissional na noite dessa terça-feira, um médico que se encontrava de plantão na unidade, para prestar esclarecimentos à autoridade policial em razão da denúncia registrada por uma paciente. A diretoria informa ainda na nota que acompanha o caso e que aguardará os desdobramentos da apuração conduzida pelos órgãos competentes, colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. Paralelamente a isso, a diretoria da unidade de emergência de Pirajá ainda esclarece que vai adotar as medidas administrativas cabíveis, observando o devido processo processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das medidas que venham a ser recomendadas a partir das investigações. Essa unidade reafirma ainda o seu compromisso com a ética, com respeito aos usuários e ao Sistema Único de Saúde. Rafaela Calil, para o BNews.
Revoltante, né? Que uma mulher vá a um atendimento médico em busca de cuidado e saia de uma unidade de saúde, um espaço aí que deveria representar segurança, acolhimento, enfim, saia de um lugar desse denunciando um caso de abuso sexual, de importunação sexual, aliás. Minha solidariedade à vítima, essa menina de 18 anos que foi cuidar do seu dedo, da sua mão, e acabou sofrendo essa importunação sexual de um médico. E não é de um monstro, não é de um bicho papão, é um médico, é um homem letrado, homem que teve acesso a um curso inclusive caríssimo nesse país, se foi pela Federal, um curso extremamente difícil também, né, poderia ser um médico renomado, mas escolheu, porque isso eu falo em escolha, isso é uma escolha, a menina vai cuidar da mão, de um dedo, e ele entende que ela tem escoliose, manda levantar a blusa, abrir o zíper. A gente espera que a justiça seja feita. E quando eu falo que não é monstro, porque a gente costuma separar, né, essa visão de um homem de monstro. Não é monstro, é um homem normal, é um homem branco nesse caso, médico. A gente já tem a foto dele, inclusive, no BNews. Então, não é dentro de um beco escuro que a vítima está provocando, como gostam de falar, de shortinho curto. É dentro de uma unidade de saúde, uma vítima, uma mulher de 18 anos que vai procurar atendimento médico e é atendida dessa forma. 6 horas e 23 minutos, 6h23. Olha, agora eu quero falar com quem tem um filho com autismo ou com quem conhece uma família que tem. O TEA não é uma condição que um profissional resolve sozinho. Precisa de fono, de TO, de físio, de psico e de neuropediatria. E precisa também que todos eles conversem entre si. É exatamente assim que a Clida Mais trabalha. É uma clínica especializada em neurodesenvolvimento infantil aqui na Bahia. Com uma equipe multidisciplinar integrada e atendimento pelo convênio Unimed. Porque criança com TEA merece o melhor. E a família merece um time que esteja do seu lado. @ Clida Mais no Instagram, WhatsApp 719-8779-5050. Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. 6 horas e 24 minutos. A gente conversa agora com a doutora Sheina Vasconcelos, psicóloga formada pela Universidade Federal da Bahia, nossa querida UFBA, mestre em família na sociedade contemporânea, especialista em psicologia hospitalar e em psicopatologia da criança e do adolescente. É professora, atua no acompanhamento psicológico de famílias e também no trabalho de escuta de pais de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Doutora Sheina Vasconcelos, seja muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui.
Boa noite, Vitória. Boa noite, ouvintes. Muito bom também poder falar um pouco sobre esse tema, né? Dar espaço para as famílias falarem desse sofrimento, dessa peregrinação que dura uma vida inteira, né? Acompanham essas crianças até a vida adulta, algumas com maior dificuldade do que outras. Mas, assim, acho bem interessante que o foco seja a família, né? Porque a criança, normalmente, né, tem um convênio, existe leis, né, que protegem a criança, mas a família recebe um atendimento, mas não é um atendimento para os pais. E é disso que a gente tem investido, né? Porque a criança volta para o lar e um lar desregulado, um lar com problemas estruturais, a criança não tem como melhorar, mesmo contando com a melhor equipe de saúde, né?
E, assim, com pais também que não sabem lidar com aquilo. Primeiro, pais de primeira viagem já não sabem lidar também. Não tem um manual de como você ter um filho e criar e educar cada um com o seu jeito. E aí um filho com TEA já é também, já são outros 500, né? São outras preocupações, outros medos, enfim. Eu queria começar já desse ponto, assim, como é que os pais costumam reagir com o diagnóstico? Como é que eles lidam com isso, né? Pai, mãe, a gente sabe que tem muita dificuldade ali na fase, por exemplo, da infância, adolescência, escolas, que precisa ter um atendimento voltado, uma professora que saiba lidar, ou um atendente, como eles costumam falar, né? ADI, né? Que é voltado já para crianças com TEA. Então, assim, o pai já vê que seu filho vai precisar ser integrado a um mundo de pessoas sem UTEA, mas que precisam respeitar esse filho. E a dor que bate ali, a gente sabe que o pai e mãe de uma, qualquer criança tem essa dor, de quer se meter numa briga, por exemplo. Não fale de meu filho, não. Não brigue com meu filho, não. E uma criança com UTEA, a gente sabe, também tem suas dificuldades. Eu queria saber como é que eles recebem esse diagnóstico, como é que você vê isso nas famílias?
Então, Vitória, você até começou falando de uma coisa que eu acho interessante, né? Educar já é uma coisa super complicada para uma criança sem nenhum transtorno, né? Freud dizia, costumava dizer que tem três funções impossíveis: educar, analisar e governar. Então, educar não tem manual. Hoje ainda fiz um grupo com os familiares e mesmo a criança com diagnóstico de TEA fechado, bem feito esse diagnóstico, que às vezes ele é feito de forma muito rápida, abrupta, elas são muito diferentes. Então não existe uma criança com TEA onde você possa orientar, faça X, Y, Z. Então é muito complexo. Esse sofrimento começa quando a criança não responde aquilo que você espera de uma criança de 1, 2 anos, que fale, que interaja. Então os pais já começam a achar estranho: o que essa criança tem? E aí começa a peregrinação, aquela angústia de não saber o que acontece, aí recebe o diagnóstico. Esse primeiro momento é vivido como tipo, ah, agora pronto, já sabemos o que a criança tem.
Porque, e só te interrompendo, porque antes desse momento tem um pouco de negação também, até para chegar no diagnóstico, nem quero saber. Só vai ter se eu for atrás, sabe assim?
Sim.
Eu tô
sim.
achando estranho, mas vamos levando, porque deve ser da idade, deve ser normal.
Sim, sim.
Um pouco da negação?
Tem muitos famílias. Normalmente o que eu percebo é que as mães, elas notam mais rapidamente e procuram mais o diagnóstico. A família fica, não, assim mesmo. Ah, eu também era assim quando era pequeno, vai passar. E o pai, normalmente, é que mais rejeita o diagnóstico. As mães, elas rapidamente vão procurando saber, procurando informação, os pais rejeitam um pouco, depois eles acabam aceitando, né? Só que o diagnóstico, aí a gente mereceria falar um pouco de como a psiquiatria constrói esse diagnóstico, que é um diagnóstico baseado em semelhanças, em características. Então, o diagnóstico parece dar uma luz, mas não é uma luz tão iluminada assim. Você tem acesso a tratamentos, só que a sua criança, cada uma, sabe, Vitória, uma por uma, elas são muito diferentes. Então, uma que tem sensibilidade sensória auditiva não suporta ouvir o barulho da porta. A outra, por exemplo, não suporta ouvir o barulho da mãe falando, quer ouvir o barulho da mãe falando pelo gravador. Então tem uma variação tão grande dentro desse mesmo diagnóstico, e fazer com que esses pais comecem a entender essa singularidade. O que acontece hoje? Você pega o diagnóstico, aí você vai para uma equipe enorme: fono, TO, psicólogo, psicopedagogo, médico, todo mundo diz sobre essa criança. Você foi educada sem ter tantos profissionais atravessando sua relação, né? Com seu pai, com sua mãe. Então, eles traziam o que tinham na cachola, o que eles viveram, para educar. Era muito mais simples.
Sim.
Os pais de hoje, com esse diagnóstico, eles se sentem desautorizados, sabe? Então, eles precisam recorrer o tempo inteiro a profissionais especialistas para dizer o que fazer com o filho.
Já que eu não tive essa experiência, então eu preciso buscar com essa equipe o que fazer com meu próprio filho.
Porque meu filho é diferente, meu filho tem um diagnóstico, então tratar um pouquinho também essa desautorização muito propícia de muitos especialistas é um dos temas, né? Uma das abordagens do grupo, e tentar entender a singularidade mesmo quando tem um diagnóstico. Eu me lembro quando eu fazia a faculdade, no meu quinto semestre eu li um livro muito interessante que me marcou, que era A Criança Retardada e a Mãe. E mostra uma criança com o mesmo diagnóstico. Vou fazer uma observação, que todo mundo fala que tudo é a culpa da mãe, mas eu estou falando da mãe, mas pode ser um cuidador qualquer, porque essa criança pode ser órfã, por exemplo. Mas quando alguém aposta nessa criança, mesmo com uma deficiência, e a outra super protege, a super proteção, às vezes, ela pode fazer com que a criança não responda melhor. E uma outra pessoa que aposte, que espera, que deixa a criança se movimentar, pode ter uma outra resposta.
Perfeito.
Só que isso é muito sutil. Então, a superproteção acontece muito com as crianças com TEA, porque as mães, de algum modo, se compadecem: meu filho é diferente, meu filho não vai ser aceito, como você falou, na escola, as pessoas vão achar que ele é diferente. Então, a mãe tende a proteger e também tende a ser meio complacente com o sintoma, porque eles desregulam, né? Ficam agitados, e às vezes a mãe atende tentando corresponder ao tratamento, às manias, vou chamar manias da criança de uma forma mais simples, só que às vezes isso faz a criança também não avançar. Mas veja que é um dilema difícil, né? Porque ao mesmo tempo que, se, digamos, você sai com a criança no shopping, ela faz um escândalo porque aquilo ali está incomodando ela. Aí a mãe rapidamente tenta contornar aquilo. Mas às vezes é preciso também lidar com isso, só que o social julga demais essas mães, né? Quem não sabe que uma criança com TEA está fazendo escândalo no shopping, normalmente a pessoa fala, ah, se fosse meu filho, não ia fazer isso, ia botar limite, né? Sempre esse julgamento, que as mães falam muito disso, de se sentirem julgadas, né?
E eu acho que entra também um pouco aí nesse lugar a culpa, né? Não só da mãe, mas, enfim, dos pais, dessa família. O sentimento de culpa, né? Eu não sei exatamente se de não estar sendo suficiente, de não saber lidar, de não saber educar. Nunca chega. Primeiro, voltando mais uma vez ao começo da nossa entrevista. Eu acho que toda e qualquer mãe tem esse sentimento, todo e qualquer pai também, de achar que tô errando, tô fazendo certo, é assim, é assado. Minha mãe até hoje fica se perguntando isso. Mas com uma criança com TEA que tem esse diagnóstico, que tem uma equipe de profissionais dizendo a ela o que é que deve fazer ou não fazer, faça assim, siga por esse caminho. A culpa também de... E aí? Como carregar, como lidar também com essa culpa, né?
Você falou de não se sentir suficiente, eles se sentem insuficientes. Porque é muita coisa, né? Tipo, desde a criança...
Ou seja, jamais vou dar conta disso aqui.
Não vai dar conta. E talvez o trabalho com eles seja que eles aceitem, assim como qualquer maternidade e paternidade, que nós vamos falhar de qualquer modo, né? Vamos fracassar de algum modo, porque não tem como ser perfeito na criação. Não existe um registro de dizer assim, olha, teve esse pai que foi perfeito com esse filho.
A fórmula mágica.
É interessante que os pais falam, não vamos brigar na frente do nosso filho para não traumatizar. Não existe um antídoto anti-trauma. Todo mundo tem as marcas dessas experiências, boas e ruins, e não depende do que você controla do ambiente. Porque a criança olha com a própria cabeça e a fantasia dela. Então, às vezes o pai está brigando, aquilo impacta menos do que a mãe está chorando sozinha.
Sim.
Né? Ou então a mãe não olhando para ele, ou a mãe ignorando ele. Então, não há um cálculo possível que possa evitar que a criança seja traumatizada, como as pessoas imaginam, né? Que existe esse cálculo. As crianças hoje, inclusive, são muito super protegidas, até demais.
Precisam lidar um pouco com a realidade, né?
Com a frustração, especialmente.
Então, o Brasil,
né?
foi eliminado, fazendo um paralelo, e aí estavam super preocupados com as crianças, com os meninos e as meninas desse país, que estavam chorando horrores porque o Brasil foi eliminado. Eu disse aqui, que bom, né? Vão lidar com a frustração cedo.
Sim,
que bom, vão entender.